Paz seja convosco de novo?
Amém.
De novo? Claro, quanto mais melhor, né? Ixi, quanto mais melhor, né? Como diz o mineiro, mais melhor. Quanto mais melhor. Por falar nisso, como é que tem a revista Veja, né? Tem a revista Veja? É, você atrapalhou, hein, cara? Cara sem graça. Né? E lá em Curitiba, como é que é? A revista lá em Curitiba, a Veja lá em Curitiba. Uai? Glória a Deus. Amém. Amém?
Amém, glória a Deus.
Vamos finalizar hoje. Tema que eu deixo ficou um pouco para trás, mas que a gente tem que retomar, que é o ser de Deus, seus atributos. Nós devemos finalizar hoje com a graça de Deus, sobre o conhecimento de Deus, e nós estamos falando sobre atributos comunicáveis. Se é comunicável, é algo que faz parte de Deus, mas que Ele nos comunica, não que Ele fala conosco, mas sim que Ele transmite a nossas pessoas, ou através das nossas pessoas, essas características, no caso, conhecimento. Rapidamente, falamos que tem um conhecimento abrangente de Deus, em relação a tudo e todos. O conhecimento de Deus, não nosso, dele, é exaustivo ou pleno, ele conhece todas as coisas de uma forma plena e total e completa, tá? O conhecimento dele é infinito, é de presente, passado e futuro, dentro do nosso entendimento temporal. Falamos que o conhecimento dele, ele é simultâneo. O que quer dizer simultâneo? É um conhecimento que ele não espera que se desenrolem os fatos para saber o que vai acontecer, que nem eu contei uma piada, eu ia contar uma piada, aí o Nicolas entrou e contou, entendeu? Ele estragou a minha piada, eu não sabia que ele ia fazer isso, eu nem ia contar, claro. Mas no caso de Deus, Deus, ele sabe a coisa antes da coisa acontecer. Deus já sabia que Nicolas ia ser sem graça, entendeu? Ia atrapalhar a minha piada, entendeu? E perdoa ele, né? Claro. Né? O conhecimento de Deus é livre, porque não é atrelado a nada. Então, por exemplo, nós trabalhamos Abacuque no primeiro período, alguns conhecimentos que eu trouxe você não conhecia, então o conhecimento de vocês acaba sendo atrelado ao seu estudo, ao que você ouve, a uma série de coisas. No caso de Deus, ele é livre de qualquer coisa, não é atrelado a nada. Deus, ele conhece a si próprio de uma maneira plena também, algo que nós não conhecemos, mas apenas na medida que ele se revela a nós. Tá? Nós só conhecemos a Deus na medida que Ele se revela a nós, em especial através das Escrituras. Eu estou fazendo uma revisão de 5-6 semanas, tá? Por isso que eu estou passando bem rapidinho. Deus conhece todos os motivos pelas quais nós fazemos as coisas. Ai, pastor, eu fiz isso porque eu sou uma pessoa muito boa. E aí Deus, ele já sabe qual que a ponta solta que está, entendeu?
A bondade.
Qual que é o grau de bondade que você tem? Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os motivos imaginados. Ele conhece as ações escondidas. O que acontece de uma forma escondida. Quando... Qual foi o rei que falou? Rei Davi. Quando Davi adulterou com Batseba, ele recebe a profecia de Natã. O que você fez de forma escondida, as pessoas vão fazer com você de forma aberta. E aconteceu com o filho dele. O filho dele, quando usurpou Absalão, quando usurpa o trono dele, uma das primeiras coisas que ele faz, ou espírito de porco, né? Foi querer ter relação sexual com as esposas do pai. Foi lá. E aí fez, todo mundo ficou sabendo. Foi de uma forma aberta. Deus conhece as coisas que poderiam ter acontecido. Por exemplo, se Nicolas não tivesse sido sem graça e entrado na minha piada, talvez as pessoas tivessem rido, entendeu? Ele conhece. Riram depois, né? Mas é porque, como eu tenho essa vertente assim, meio stand-up, entendeu? Então eu dei uma série pro outro lado, né?
Na verdade, eu não imaginava que
você era
muito sério.
Eu sou muito sério. É que você tá faltando muito a dominical. Schlapp, hein? Não pode perder, né, Gabriel? A gente tá perdendo muito a dominical.
Podia.
Deus conhece as coisas que poderiam ter acontecido. Tá? Nós esperamos que as coisas desenrolem para saber. Ah, se eu não tivesse feito tal coisa, o que teria acontecido? Aí a gente nunca vai saber, mas Deus, ele saberia, sabe? O alcance de conhecimento de Deus é total e completo, nós já falamos. Ele conhece, ele tem conhecimento dos assuntos passados, porque Deus... Eu vi uma frase interessante ontem. Ontem não, na sexta eu estava dando aula, e aí... Se eu falar para você que Deus não existe... Deus existe? Não, ele é. É diferente. O contexto de existência é alguém que tem começo, meio e fim. Deus, ele não existe, ele é.
É por isso que ele fala, eu sou o grande eu sou.
Tá, é interessante quando uma vez, olha, para quem que vai, que eu vou dizer que tá falando para mim pilotar o povo aqui na saída? Fala que o eu sou. Estranho, né? O eu sou. Não é alguém que é passível de mudança, entendeu? Mas como ele interage com seres como nós, que vivemos no passado, ele tem conhecimento das coisas passadas, das nossas ações passadas, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer. Ele também conhece as coisas presentes. Se ele conhecia o passado, ele também conhece o presente. Não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Deus conhece a ação de todas as criaturas. E Deus conhece o pensamento de todas as criaturas, em especial seres humanos. Um animal não tem pensamento, mas o ser humano tem. Pensar de raciocinar, tá? O ser humano, ele é o único que raciocina, tá? A interação do animal é uma interação intuitiva com situações. E não que ela vai falar assim, olha, é o que a gente já trabalhou um tempo atrás. O cachorrinho, ele não fala assim, olha, hoje eu vou lá na casa dos reis, porque lá, quando ela, na quarta-feira, ela come bisteca. E aí, quando sobe a bisteca, aí vai ter um ossinho lá no lixo, então eu vou lá e como. Ele não faz isso. Ele vai andando intuitivamente, pode sentir o cheiro da coisa, mas ele não pensa, não raciocina e nem programa nada. Deus conhece o pensamento das criaturas. Começando a aula de hoje, para a gente finalizar o conhecimento de Deus. Deus conhece as motivações de todas as criaturas, sejam bons, sejam maus. Gênesis, capítulo 6, verso 5. No quê? No Gênesis? Isso é profético, hein? Gênesis 6, 5. Então, leia aí, vai. Você lê na sua versão teológica, depois eu leio na versão popular. Gênesis capítulo 6, verso 5, apenas o 5.
O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava na terra. O dia todo, seu coração não fazia outra coisa, senão conceber o mal.
Na minha versão, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Entenda que esse viu não é um viu de surpresa, mas um viu de contemplação. Deus, ele contemplou a ação do homem. Contemplou o Senhor a maldade do homem, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Apenas uma constatação de algo que ele já sabia. E que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Ou seja, tudo que o homem fazia, tudo que o homem intentava fazer, era mal, motivação má. E isso acontece também na sua vida, isso acontece também na minha vida. As nossas motivações, elas sempre são más, sempre tem como objetivo nós mesmos. Salmos 33. Leio, não tem problema, é que eu separei só esse. Verso 6. Então, eu já expliquei, você vai entrar no arrependeu, né? Eu já expliquei isso aí. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Arrependimento não é arrependimento humano, que é o arrependimento de eu fiz, errei, eu me arrependi de ter feito isso. Não. O arrependimento dele é de pesar no coração. É uma outra forma de expressar o que está no final, tristeza. Então, por exemplo, tem muitas coisas que eu falo para vocês e eu espero que vocês ajam de uma forma e vocês não agem. Vou dar um exemplo, não é no sentido de exaltar, mas de constatação. Toda semana eu falo para vocês, traga alimento, traga alimento, traga alimento. Porque toda semana, se você não sabe, as pessoas precisam de comer, e aí você vem, e você não traz absolutamente nada, mas sempre tem alguém que vem e traz. Hoje vem uma pessoa e colocou lá. Eu olhei e falei assim, a pessoa entendeu que do mesmo jeito que ela precisa se alimentar, os outros precisam se alimentar também, tá? Muito legal você descer lá embaixo é bom, né? Descer no piso inferior, tá? Ir lá comer o kibizinho, né? Do evento de mulheres ontem, tomar o chazinho, o cafezinho, barriguinha ficou cheia, ficou satisfeita, né? Mas lá na favela tem gente passando fome, não tem o kibizinho, não tem coisa nenhuma, tá? Então, o arrependimento é nesse sentido. Fale.
Mas assim, o caminho continua nebuloso.
Que pena.
Porque é o pesar de Deus, né, de ter criado o homem.
Não, o pesar, você vou falar pela enésima vez, interrompendo você, porque eu sei o que você vai falar, porque você já fez essa pergunta pelo menos 5 vezes. O arrependimento de Deus não é arrependimento do homem. O arrependimento do homem é um arrependimento emocional e pecaminoso, e de Deus não é. A tradução que a pessoa faz, ele procura uma palavra na língua portuguesa que expresse algo semelhante, mas não é. A língua de literatura aqui é hebraico, e a palavra que ele achou melhor na tradução colocou arrependimento, mas arrependimento, quando a gente faz a relação com arrependimento nossa de erro, ela é equivocada. É de tristeza. Pode continuar sua fala.
Então, essa tristeza. Para mim, se Deus for triste por ter criado o homem...
Você novamente, eu acabei de falar para você, eu vou falar mais uma vez. O arrependimento de Deus, a tristeza de Deus, não é uma tristeza de que ele cometeu um erro. Como nós já falamos no conhecimento de Deus, ele sabia que a pessoa ia fazer aquilo. Quantas vezes Edilene, sendo humana, ela sabe que as pessoas elas vão reagir de uma maneira errada... E você faz a coisa de uma forma correta e as pessoas reagem errado e você fica triste.
Sim.
Então, mas quer dizer que você se arrependeu de ter feito? Não, porque você faz de novo. Imagina Deus. Deus.
Mas eu fico triste.
E ele fica triste, mas você não vai deixar de fazer. A tristeza e o pesar não é algo que você se arrependeu como um erro, e sim que, apesar dele ser Deus, e aí o sentimento fica complexo da gente explicar... É como se ele falasse, poxa, poderia ter feito diferente, né? Mas não fez.
É, se a gente fosse...
Mas aí é pensamento. Aí é filosofia, a gente vai entrar numa filosofia.
O exemplo que o senhor usou, usando a própria Edilene, fica mais fácil de entender. Por exemplo, Deus sabia que era o certo para criar o homem, para revelar todo o projeto da salvação. Mas ele sabia que ele criando o homem iria pecar.
Isso não pode, isso não isenta ele de, isso não isenta ele de ter pesar no coração, tá? Salmos 33. Quando você perguntar de novo, eu respondo de novo, tá? Não tem problema não.
Eu vou continuar perguntando até entender, mas eu continuo não entendendo.
Vai orar. Salmos 33. Versos 13 a 15.
Posso ler?
Pode, para você aliviar um pouquinho a tensão do seu coração.
13 a 15?
33, a Edilene vai ler Salmos 33, Salmos 13 a 15. Sabe que eu te amo, né? Tá, sabe, né? Fala para ficar gravado lá. Eu sei! Então vai.
Do 13 ao 15?
É.
O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e completa todas as suas obras.
Tá? De novo, Senhor, olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada eterna, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus conhece a motivação de todas as criaturas, sejam maus, sejam bons. Nada do que os homens maquinam é escondido do Senhor. O mais profundo do coração é descoberto aos olhos do Senhor. E tudo o que os homens estão fazendo, hoje, será trazido à tona. Demos o exemplo de Davi. 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5.
4.
Não, nunca, é só depois que eu copio.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor... o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Portanto, nada julgueis antes do tempo. Pastor, não posso julgar. Não pode julgar com leviandade. Você vai julgar com leviandade? Vai. Vai ter julgamento? Vai. Portanto, ele está falando uma situação ideal, não devemos julgar antes do tempo, fazer um julgamento leviano antes do tempo. Pelo contrário, nós temos que fazer com o máximo de elementos e conhecimentos possíveis para que aí nós possamos executar o nosso juízo. Mas mesmo o nosso juízo será trazido à plena luz às coisas ocultas, mas também manifestará os desígnios do coração. Por que você está executando esse juízo? O seu juízo é um juízo para ajudar, ou é um juízo para puxar alguma coisa para o seu lado, a sardinha para o seu lado, ou você simplesmente está fazendo de uma forma maligna? E isso vai ser trazido no fim dos tempos pelo Senhor. No final, Deus apenas tornará manifestos os desígnios. Naquele dia, o dia do juízo, ele vai falar: lembra aquilo, como que você fez, assim, assim, assado, tal. O motivo foi esse. E aí vai ficar claro ao seu coração que você agiu desta forma. Deus, ele vai colocar na sua mente a mente dele, lógico, dentro de uma condição menor, e você vai conseguir entender o juízo de Deus. Quer dizer que eu fiz aquilo com aquela motivação? Sim, eu fiz com aquela motivação. Vai ser um momento de muita tristeza e vergonha. Qual vai ser a logística disso, pastor Paulo? Todos vão passar pelo juízo? Vão. Vai ter cada um uma salinha? Não. Não, mas eu não sei como que vai ser isso. Todos os seres humanos, de Adão até o último, vão estar na presença do Senhor e vai ter a sua vida passado pente. Poxa, mas eu tô com 51 anos. 51 anos de ações e pensamentos, pois é. Mas não tem tempo. Entendeu? Deus não tem tempo. Então vai ser passado. Como vai ser? Se vai ser DVD, as pessoas falam, né? Não sei. Mas nós vamos passar uma vergonhinha, mais ou menos, tá? Vai ser público. Quem vai estar observando vão ser as pessoas, todos que ouviram, não consigo imaginar. Nossa mente não consegue imaginar, porque nós estamos entrando num plano divino, tá? Em que todo mundo vai estar lá. É como o texto lá da Bíblia que fala que quando Cristo vier buscar a sua igreja, todo olho verá e todo ouvido ouvirá. Então vai ser alguma coisa sobrenatural. Não sei te explicar como vai ser essa mídia, tá? Mas as pessoas vão observar, os anjos vão estar lá, o anjo vai estar olhando para você fazer assim, entendeu? Tá? Mas vai estar, se você foi salvo, vai estar liberado. Agora, que eu brinco com os alunos, né? Se você entrar e na hora que você aparecer aquela válvula líder aqui assim, você já começa a chorar, porque se ele apertar a válvula líder, entendeu? Você tchum, vai direto. E não é com água não, né? Fale, Nicolas.
Pastor, em relação a essa questão do público, tem alguma afirmação porque uma vez eu ouvi falar que quando a gente estiver no céu, por exemplo, eu não vou reconhecer o Senhor não vai reconhecer esses...
Errado, errado, está errado.
Todos senhor. Vão, vai ser a mesma memória que tem aqui na Terra.
Entenda que eu dei isso em escatologia, tá? De uma maneira muito superficial, nós não vamos entrar nesse mérito.
Não, só para pincelar.
Tá? Bem isso mesmo, tá? Nós devemos todos ter uma idade... É um princípio teológico, tá? Quem é? Fugiu, Gabriel? Por quê?
Eu estou gripado.
Ah, tá. Esse é um princípio teológico, tá? Só vai ter, não tem nada escrito literal na Bíblia, mas o entendimento é que todo mundo vai ter uma idade de 30 anos de idade, tanto Helena, se hoje Jesus Cristo volta, bum! Helena com 30 anos de idade, todo mundo com 30 anos de idade, tá? Não tem misericórdia, entendeu? Ó, todo mundo com a mesma idade, tá? Todo mundo vai se reconhecer. Eu vou saber, eu vou conhecer a dos reis, vou conhecer o Nicolas, o Nicolas vai me conhecer. Nós não vamos ter corpos com dor na artrite, artrose, nem nada, nada, nada. Vai estar zerado o irmão André, ele vai poder dar brado de glória, entendeu? Vai poder levantar a mão, entendeu? Nós vamos nos conhecer, só que não vai ter o relacionamento que nós temos hoje. Então, por exemplo, no céu eu vou encontrar a Rosângela, mas ela não vai ser minha esposa, que é o que os, se não me engano, são os saduceus que perguntam para Cristo. Morreu um, morreu dois, morreu três, quem que vai ficar com a esposa? Aí ele falou assim, lá não se casam e não se dão em casamento, mas a gente conhece. Senão não tem sentido, para que Deus estabeleceu um relacionamento humano aqui, para você ficar lá assim, ó.
Apagar a memória.
Entendeu? No final, Deus apenas tornará manifestos os seus desígnios. mas ele já conhece todas as motivações que são segredas aos seres humanos. O que os seres humanos ignoram uns dos outros, todos haverão no final de saber os desígnios do coração, porque Deus os fará vir à plena luz. Quando você vai lá no aconselhamento e você não fala o que você tem que falar, você esconde aquela mazela sua, quando você dá um cano, esse tipo de coisa. Ai, pastor, ai, hoje não dá para ir, entendeu? Porque eu estou aqui e tal, ajudando a irmã aqui, não está nada, está lá vendo a sessão da tarde. Ah, misericórdia. Conhecimento de assuntos futuros. É bom você dar risada hoje, porque no dia você vai chorar, tá? Eu também. Ao estudarmos sobre a onisciência de Deus, não podemos nos esquecer do conhecimento antecipado que Deus tem das ações livres dos homens, que são as ações futuras. O tempo não é impedimento para o conhecimento de Deus. A noção temporal não faz parte da natureza de Deus, porque Ele é anterior ao tempo. Deus, Ele é anterior que houvesse qualquer unidade de tempo. Ele está, para quem já fez discipulado comigo, ele está numa linha superior em que nós estamos caminhando aqui no presente, passado e futuro, e Deus está acima. Para Ele é a mesma coisa, não tem diferença. Pastor, como é que entende isso? Não entende, não tem como entender. Não tem como entender, porque é uma coisa que nós não temos referência como seres humanos. A noção temporal não faz parte da natureza de Deus, porque Ele é anterior ao tempo, está acima do tempo e fora dele. Ele não é medido pelas unidades de tempo, Ele é eterno. Mas não podemos deixar de falar do conhecimento que Deus tem das coisas futuras, porque estamos tratando das relações de Deus conosco e somos seres finitos e temporais. Houve um tempo quando nada existia. Nada o quê? Matéria. Deus, Ele sempre existiu, porque Ele não existe, Ele é. Não obstante nenhum deles existir, Deus a todos já conhecia, porque faziam parte do seu eterno propósito. É outra coisa que a nossa mente nunca vai entender. Como que, de eternidades atrás, Ele já conhecia que o Felipe era o que ele é, ou o Gabriel é como ele é, e cada um é como ele é, e agir como ele age. É um conhecimento que a nossa mente não consegue entender, mas é o conhecimento de Deus, a abrangência do conhecimento de Deus. Vejo a Heleninha aí, a gente lembra dela ainda na barriga da mamãe, fazendo um aconselhamento dos dois lá, os dois capialzinhos aí, entendeu? E a gente imaginava, será que a Helena vai ser assim, vai ser assado, tal, aí ela nasceu, tal. Mas Deus já conhecia como é que ia ser, entendeu? As coisas. A presciência divina, você não era, né? A presciência divina é evidenciada nas profecias. Não temos tempo, tá, para a gente ler. Tem vários textos bíblicos que Deus fala sobre o conhecimento prévio dele, das ações que vão acontecer. Como, por exemplo, uma citação que eu fiz para vocês de Moisés, em que Deus fala para Moisés, haverá um tempo em que o povo não vai querer ficar comigo, vai querer um rei, tá? Quando vai lá para Abraão e fala assim, olha, o meu povo vai ficar preso 400 anos e depois ele vai ser libertado e vai sair com grandes posses. Ele já vai profetizando de coisas que iriam acontecer. A profecia divina, a presciência divina é produto do seu decreto, mas é porque ele determinou. Quando nós damos um comando, que nem eu cheguei para minha filha, estou nesse hospital, e eu falo para ela assim, leia a palavra. Fala ontem, e aí, leu? Não, papai, não li na sexta, no sábado, não li. Entendeu? Eu não sabia que ela não tinha lido. Deus decreta, Ele sabe o que vai acontecer e como vai ser o desdobrar das coisas. Se algo pudesse acontecer sem a ação de Deus ou sua permissão, Ele não seria Deus. Se algo pudesse acontecer fora do conhecimento, do domínio de Deus, Ele não seria Deus. A coisa mais aberração, Deus sabe. Por que que não impediu? Estava dentro do decreto dele, do propósito. Não queira julgar as situações com a sua mente, porque se você não consegue julgar nem o seu coração, imagina se você vai conseguir julgar o coração de Deus. Por que que Deus permitiu que fulano de tal fosse assassinado assim, assim, assado, blá, blá, blá? Não tenho a mínima ideia. Sexta-feira estava dando aula, um aluno perguntou assim, mas pastor, mas por que que todo mundo não faz isso? Eu falei, meu irmão, não tenho a mínima ideia, como é que eu vou saber por que que os pastores não vivem segundo as escrituras? Não vivem porque não vivem.
Porque é gente.
E aluno não é gente, né? Sabe que aluno, vocês não são gente. Aluno não é gente.
Pastor, esse conceito de
Tava com saudade de ouvir sua voz, não ouvi nada no primeiro período, oxe. Será que ela tá brava comigo?
Esse diálogo que você valoriza, né? Porque, às vezes, antigamente, alguns anos atrás, tinha uma amiga que ela era muito apaixonada pelos livros de João. E na época ela me falava do livro de João e fazia estudo do livro de João, uma paixão pelo livro de João, eu não tinha aquela coisa. Né? E quando eu cheguei aqui, né, você estudando o livro de João, eu falei, gente, eu fiquei impressionada com o livro de João, né? Eu falei, gente, que livro maravilhoso. Então, às vezes, a gente recebe conselhos, ou né, a pessoa recebe conselhos, alguma coisa. Naquele momento, a nossa vida, os nossos olhos estão fechados. A gente não percebe as coisas. É, então, assim, aí tem um momento que Deus abre, né, assim, o entendimento, né? Às vezes até coisa na vida mesmo, você recebeu um conselho e você na hora não deu importância ou dureza do coração, depois mais na frente você vive aquilo que você... Aquele conselho que a pessoa deu e você não prestou atenção, você acaba vivendo aquilo que a pessoa tinha te avisado. É.
E isso é para aqueles que são filhos e filhas. Estou falando em princípios bíblicos. Entenda que livro de João e livro de Romanos são dois livros que você tem que ler com profundidade até o fim da sua vida. Tá? São livros extremamente importantes, não que os outros não sejam, mas se Deus assim o permitir, depois que a gente finalizar João, a gente vai entrar em Romanos. Aí vai demorar mais um tempão. É muito princípio, é muita explicação de conhecimento para a gente poder alinhar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Mas mesmo esse exemplo que a Menisa deu, como qualquer outro, Deus ele decreta que a coisa aconteça. E a coisa acontece conforme a vontade dele. O conhecimento antecipado das ações não são meras adivinhações. Esse conhecimento que Deus tem do nosso futuro é algo inseparavelmente ligado ao seu propósito. Porque Deus ele poderia simplesmente conhecer o passado, o presente e o futuro, simplesmente porque ele está acima. E aí ele olha e fala assim, ah, eu sei que o André vai me aceitar, porque vai acontecer tal coisa, fulano vai ficar doente, não sei o que e tal, então a circunstância da vida levou ele para a igreja e ele acabou aceitando. Aí Deus ele não continuaria, ele não seria Deus. Ele está só observando as coisas, isso é uma linha teológica, em que Deus criou o mundo e impõe e fala, se vira. Que nem aquele filme de águia, né? Que o bebezinho águia está lá, tira fora do ninho, se vira. Aí a hora que o bebezinho vai se estourar lá embaixo, ele vai e ele pega. A visão é, Deus criou o mundo e ele controla tudo. Tudo está debaixo das mãos dele. Situações que você não concorda, que você acha errado, que são prejudiciais, que são más, tal, tudo debaixo do controle de Deus. Como orquestrar isso? Não tem como. É uma mente, a nossa mente não tem capacidade para isso. Nós temos que simplesmente entender e crer que, segundo as Escrituras, é assim que é. Deus mesmo designou tudo o que havia de ser, e tudo o que designou certamente acontecerá. Daniel, capítulo 4, verso 35, por favor. Depois de Ezequiel, Daniel 4, 35. Para mim, eu vou ler. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra... Não achou, né? Não decorou os livros, né? Não foi lá no livrinho do R.R. Soares, na musiquinha do R.R. Soares? Né? Todos os moradores da terra... Quem disse? Quem achou, diga amém! Quem não diz amém? Oh. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Ai, Deus! Eu estou em depressão agora. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Parece que a gente tem domínio. Tem domínio nada. Que domínio, tá?
É igual o texto do Oleiro, né? Do Oleiro, acho que em Jeremias, né?
Fala Jeremias.
Nós somos como vasos nas mãos dele, né? Perguntar para ele o que ele está fazendo, né?
Deus sabe de todas as ações antecipadamente, simplesmente porque ele as determinou. Nada do que acontece no mundo é por acaso. Tudo que Deus decretou é infalivelmente certo, porque nele não há qualquer sombra ou variação de mudança. Nós já vimos em imutabilidade. O conhecimento de Deus não provém de acontecimentos futuros, mas eles acontecerão por ordenação de Deus. Para Deus não existe a ideia de futuro, porque Ele conhece todas as realidades simultaneamente. Deus não conhece um fato primeiro e então outro. Na mente da criatura há uma sucessão, que é aquilo que a gente falou. Primeiro você estuda beababá, para depois você começar a formar as palavras. Deus não. Aplicação, para finalizarmos. O conhecimento de Deus deveria fazer os homens tremerem. Essas coisinhas que nós estamos falando tinha que gerar temor no seu coração. Quando a gente fala de juízo, você deveria tremer nas pernas e não dar risada. E a gente leva aquilo na piada. Esse conhecimento de quem é o Deus que você serve deveria fazer a gente tremer, mudar pelo menos nossa forma de agir. A simples ideia de que Deus conhece os pensamentos e imaginações humanas deveria nos fazer obedientes a Ele, porque Ele é um Deus vingador. Ele vai cobrar aquilo que você fez ou que você não fez. Toda ação, toda omissão, mais pesado para você. Eu não estou nem aí se você fica chateadinho, tá? Quando você estiver na presença de Deus, Ele vai olhar para você e falar assim: fulano, você não ajudou a alimentar pessoas naquele dia, na qual eu me incluo. Pergunta, eu trouxe? Eu também não trouxe. Eu não falo para você, estou falando para mim. Deus vai falar assim: por que você não fez isso? O conhecimento que Deus possui deveria nos encher aos cristãos de espanto e admiração. Mesmo assim, Deus me quer junto com Ele, conhecendo. Hoje, quando você trata com aconselhamento bíblico de casais, ou você tenta fazer alguma mediação, a nossa irmã Shirley, ela faz mediação de conflitos, e aí o que acontece é que a gente tenta de alguma maneira conciliar, mas imagina que seja eu, seja ela, qualquer um dos dois, conhecesse todos os fatos de uma forma real e documentado, e chega para a mulher e fala assim, ou para o cara, fala assim: olha, ele está falando que ele fez isso, não, ele fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo outro, ele fez, ele pensou tal, mas você tem que amar ele. É isso que Deus faz. Ele sabe de todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, e mesmo assim, Ele te ama. Nós deveríamos ficar espantados e admirados com isso. Quão ilimitadamente superior Ele é, mais sábio do que os homens. Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã, mas o nosso futuro todo está patente aos olhos de Deus. 10 dias atrás, eu compartilhei isso com algumas pessoas, mas cabe bem aqui, tá? Há uns 10, 15 dias atrás, meu cunhado, ele trabalha com fábrica de couro, e ele vende aquela jaqueta de couro bonitona da Fórum, M-Officer, e aí ele falou assim: olha, o gestor aqui da empresa, eu vou estar demitindo ele, eu queria que você trabalhasse comigo. Saláriozinho de 20 mil. Nem coçou. E eu falei para ele assim: olha, eu vou pensar, tal. Ele não vai entender a área espiritual da coisa, entendeu? Mas, como que entender essas coisas que Deus coloca no nosso coração? Como entender? Como explicar para uma pessoa que alguém está oferecendo um salário para você de 20 mil e eu ganho 3.900 e eu prefiro ficar aqui com vocês? Não é natural, tá? É algo que vem de Deus, tá? Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei uma coisa: eu sei que o meu Deus não vai deixar faltar o alimento para mim, Ele não vai deixar faltar a provisão, a moradia, todas as coisas. Independente da tua fidelidade ou a sua infidelidade, independente da gente falar sobre dízimos e ofertas e você entrar no ouvido e sair pelo outro, a minha, o meu suporte é no Senhor, e também o seu é no Senhor. Então a titia hoje está lá no hospital, e se não for o Senhor utilizar a minha vida e a Rosângela, vou falar uma coisa para vocês, que eu não quero que vocês tomem para o pessoal não, mas eu, como pastor, eu tenho que usar essa ilustração como algo para vocês. Eu postei no grupo da igreja lá: alguém pode nos ajudar um período, um horário. Irmã Lourdes mandou uma mensagem para mim assim ontem: Pastor Paulo, fiquei extremamente triste porque ninguém falou nada. Eu não vi uma vida nem ligar, nem visitar. Isso chama-se falta de misericórdia, falta de amor, em que todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem o seu projeto, todo mundo tem as suas ocupações, mas é falta de amor ao próximo. E quando ela chegar aqui de volta, que Deus vai restaurar, não seja hipócrita de lá dar um beijinho e dizer que ama, porque quando poderia ter demonstrado amor, não fez, tá? Não estou falando com dodói no coração, meu coração está muito tranquilo, falei para a Rosane, muito tranquilo, mas eu acho que a gente tem que começar a viver o cristianismo e parar de pensar nas coisas que são referentes a mim, a eu, é eu, é eu. Porque um dia, e eu vi ela conversando com uma médica, uma enfermeira lá, todos nós algum dia vamos precisar de alguém. E a gente tem que entender que nesse dia você vai gritar, vai espernear, entendeu? Mas o que você fez nas suas oportunidades? Não estou falando para você amanhã ligar, nem para você passar agora à tarde, nada disso. Estou falando que você tem que mudar a sua consciência. Para de olhar um pouco para a sua vida e comece a agir de misericórdia com a vida das pessoas. Nenhum de nós sabe o que sucederá amanhã, mas o nosso futuro está patente aos olhos de Deus. Tudo está descoberto aos seus olhos. Por isso é que esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. E isso nos devia fazer admirá-lo e adorá-lo. Nós temos que entender que este Deus olha para mim e para você dentro de uma visão exaustiva em que Ele olha o teu coração lá no profundo. E mesmo assim, Ele te aceita como você é. Não é para você ficar como você é, mas Ele diz, sim, eu quero você do jeito que você é. Amém, queridos? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos começar a falar sobre sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome pelo Teu amor e a Tua graça. Tu és um Deus tremendo, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E acima das nossas limitações, Tu és Deus. Amém. Acima, Pai, das nossas predisposições, dos nossos pressupostos, Tu és Deus. Que nós possamos conhecer-te mais através do estudo da palavra. Amém. E não apenas te conhecer, mas colocar em prática, Pai, a ação do amor, a ação da misericórdia. Quanto tempo nós teremos, Pai, os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos irmãos e irmãs perto de nós? Que nós possamos deixar de olhar para nós, nossas atribuições, mas que nós possamos olhar para a vida dos nossos irmãos que sofrem e padecem. E assim, talvez, no dia do juízo, o Senhor olhe para nós e diga, entra, filho amado, entra, filha amada, no gozo do Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Amém.